Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Tudo Faz Sentido Conectando os Pontos entre Arte, Ciência e Inovação, de João Silveira. É uma obra de não-ficção voltada à interdisciplinaridade. Em vez de tratar capacidades artísticas e técnicas como talentos que pertencem a mundos separados, o livro examina o valor de colocá-las em relação. Seu ponto de partida são pessoas com interesses múltiplos e exemplos históricos, entre eles Leonardo da Vinci, Albert Einstein, William Shakespeare e Samuel Morse, para mostrar que a circulação entre linguagens não é uma anomalia. A proposta se estende ao presente diante de problemas como crise climática, epidemias, desigualdade e conflitos, respostas estritamente setoriais tendem a ser insuficientes. Silveira constrói um panorama histórico e apresenta projetos inovadores a partir de referências observadas em universidades, laboratórios e centros de arte, com 128 páginas. O livro tem perfil introdutório e reflexivo, destinado a leitores interessados em criatividade, tecnologia, educação e práticas de inovação que combinem rigor técnico, imaginação e atenção às consequências sociais das soluções. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a multiplicidade de aptidões como recurso cognitivo e profissional, um dos eixos centrais do livro é a reavaliação das habilidades aparentemente desconexas. O advogado que toca piano, o médico interessado em culinária ou o designer atento à tecnologia não aparecem apenas como figuras curiosas. Eles ajudam a questionar a noção de que uma trajetória intelectual válida deve ser estreita e inteiramente especializada. A especialização continua necessária para produzir conhecimento confiável e executar tarefas complexas, mas não elimina a utilidade de repertórios paralelos. Ao aprender diferentes práticas, a pessoa entra em contato com modos distintos de observar, formular problemas e testar alternativas. A música pode treinar escuta e estrutura. As artes visuais podem ampliar a atenção à forma e à percepção. As ciências exigem critérios de evidência e revisão. O valor não está em dominar tudo superficialmente, mas em reconhecer quando um repertório pode iluminar outro. O livro, conforme sua apresentação, trata essa multiplicidade como uma condição compartilhada por muitas pessoas e não como exceção reservada a gênios. Essa escolha torna a discussão relevante para formação e trabalho contemporâneos. Em campos onde problemas envolvem usuários, sistemas técnicos, recursos limitados e impactos coletivos, a capacidade de traduzir questões entre áreas pode ser tão importante quanto a competência isolada em uma única disciplina. Em segundo lugar, referências históricas que desfazem a separação rígida entre arte e ciência. Silveira utiliza figuras historicamente reconhecidas para sustentar que as fronteiras entre arte, ciência e invenção foram menos rígidas do que certos modelos educacionais e profissionais fazem parecer. Leonardo da Vinci é a referência mais evidente por reunir trabalho artístico, investigação da natureza e projetos técnicos. O livro também recupera aspectos menos associados ao trabalho principal de outras personalidades. Einstein tocava violino. Shakespeare demonstrava interesse por questões científicas de seu tempo e Samuel Morse atuou como pintor e professor de belas artes, além de inventor. Esses exemplos não servem para afirmar que uma atividade artística produz automaticamente descobertas científicas, nem para transformar biografias excepcionais em receita. Sua função analítica é mais precisa revelar que a criatividade frequentemente se alimenta de repertórios, instrumentos e perguntas que atravessam domínios. A história ajuda ainda a evitar uma visão simplista de disciplinas como blocos naturais e imutáveis. Muitas divisões institucionais são úteis para organizar ensino e pesquisa, mas podem ocultar origens compartilhadas e dependências práticas entre campos. Ao retomar essas trajetórias, o livro convida o leitor a perceber a invenção como processo que exige imaginação, observação e capacidade de representação, qualidades distribuídas de maneiras diversas nas artes e nas ciências. Em terceiro lugar, a transdisciplinaridade diante de problemas públicos complexos. A defesa de conexões entre campos ganha peso no livro porque está vinculada a desafios públicos concretos, catástrofes climáticas, epidemias. desigualdade social e conflitos armados são apresentados como questões que não podem ser compreendidas ou enfrentadas adequadamente por uma única especialidade. A mudança climática, por exemplo, envolve dados ambientais e soluções energéticas, mas também comportamento coletivo, comunicação, desenho urbano, economia e justiça distributiva. De modo semelhante, uma resposta a epidemias depende de conhecimento biomédico, porém sua efetividade também passa por informação compreensível, confiança social, logística e acesso desigual aos cuidados. A contribuição da arte nesse quadro não deve ser reduzida a ornamentar produtos técnicos. Ela pode participar da visualização de dados, da formulação de narrativas públicas, da criação de experiências e da percepção de grupos que não costumam ser incluídos em decisões especializadas. Já a ciência oferece métodos de investigação, avaliação de evidências e delimitação das incertezas. A abordagem transdisciplinar defendida pela obra implica coordenar tais contribuições sem apagar suas diferenças. Não se trata de substituir conhecimento rigoroso por criatividade vaga, mas de construir problemas e soluções levando em conta dimensões técnicas, humanas e culturais. Assim, o livro associa inovação à responsabilidade de lidar com sistemas interdependentes e consequências sociais. Em quarto lugar, universidades, laboratórios e centros de arte como espaços de aproximação. A apresentação do livro informa que João Silveira visita universidades, laboratórios e centros de arte em diferentes lugares para investigar a ligação entre habilidades técnicas e criativas. Esse recorte é significativo porque desloca a interdisciplinaridade do plano puramente conceitual para os ambientes onde ela pode ser praticada. Universidades concentram formação e pesquisa. Laboratórios desenvolvem experimentos, protótipos e métodos. Centros de arte favorecem produção cultural, debate e novas formas de experiência. Quando esses espaços se aproximam, tornam-se possíveis colaborações que dificilmente surgiriam dentro de rotinas isoladas. Um pesquisador pode necessitar de recursos visuais para tornar um achado inteligível. Um artista pode incorporar materiais, técnicas ou perguntas originadas em investigações científicas. Uma equipe de inovação pode precisar tanto de validação técnica quanto de compreensão sensível de seu público. Entretanto, a proximidade física ou institucional não basta. Projetos interdisciplinares exigem linguagem comum, respeito às exigências de cada área e critérios claros para decidir o que conta como resultado. A obra parece valorizar justamente a busca por essa articulação, apoiando-se em projetos inovadores e em um panorama histórico. Seu interesse não é dissolver as áreas, mas examinar como seus métodos e capacidades podem ser conectados de modo produtivo, especialmente em contextos de pesquisa, criação e desenvolvimento de soluções. Por último, inovação entendida como integração de técnica, imaginação e contexto no horizonte do livro. Inovação não equivale simplesmente a lançar uma tecnologia ou aplicar uma novidade de mercado. Ela surge da fusão entre capacidades técnicas e criativas, isto é, da combinação entre conhecimento especializado, imaginação para enxergar alternativas e leitura do contexto no qual uma solução será usada. Essa definição é importante porque impede que a inovação seja tratada como efeito automático de ferramentas avançadas. Um recurso tecnicamente eficiente pode fracassar se for incompreensível, inacessível, inadequado a uma comunidade ou indiferente aos impactos que produz. A conexão com a arte amplia a discussão ao introduzir questões de linguagem, forma, percepção e experiência. A conexão com a ciência, por sua vez, preserva a necessidade de investigação, evidência e teste. A conexão entre ambas favorece ideias que podem ser simultaneamente concebíveis, comunicáveis e avaliáveis, para educadores, empreendedores, artistas e cientistas. A implicação prática é cultivar os processos de trabalho que incluam mais de uma lente desde o início, em vez de acrescentar dimensões humanas apenas ao final de um projeto técnico. O livro não apresenta a interdisciplinaridade como garantia de acerto. Sua proposta é mais realista, ampliar o repertório de perguntas e possibilidades para lidar com problemas cuja complexidade ultrapassa qualquer linguagem única. É nesse sentido que a integração se torna uma prática de inovação. Em conclusão, tudo faz sentido é indicado para artistas, cientistas, educadores, estudantes, designers. profissionais de tecnologia e empreendedores que desejam examinar a relação entre conhecimentos técnicos e práticas criativas. Também pode ser útil a leitores que mantêm interesses diversos e procuram uma justificativa intelectual para não tratá-los como distrações sem valor. O benefício principal da leitura está em oferecer um enquadramento para pensar a interdisciplinaridade de forma aplicada não como acúmulo indiscriminado de competências, mas como capacidade de aproximar métodos, linguagens e perspectivas diante de problemas complexos. A obra pode estimular conversas sobre currículos, projetos de pesquisa, comunicação científica e processos de inovação, especialmente onde soluções precisam considerar tanto funcionamento técnico quanto experiência humana e efeitos sociais. Seu diferencial dentro da literatura sobre criatividade e inovação é situar a discussão explicitamente na interseção entre arte, ciência e tecnologia e vinculá-la a desafios coletivos como clima, saúde pública, desigualdade e conflitos. Em vez de se limitar a conselhos de produtividade individual ou a uma celebração abstrata da criatividade, o livro usa referências históricas e a observação de ambientes de pesquisa e criação para defender a circulação entre áreas. Por ser uma obra concisa e introdutória, tende a funcionar melhor como ponto de partida reflexivo do que como manual especializado. Sua contribuição está em tornar visível que ideias relevantes dependem muitas vezes da ligação cuidadosa entre pontos que instituições e hábitos costumam manter separados. Se você quiser apoiar João Silveira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!